Bom dia a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Hoje no nosso podcast TI Inside Talk, nós vamos conversar com a Suzana Garcia Robles, que é sócia sênior da Capria, uma empresa da área de capital de risco. Bom dia, Suzana, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Suzana, como é que você avalia o ambiente de empreendedorismo no Brasil, levando em conta o capital humano, as exigências regulatórias, né, o nosso momento econômico, né? Por que a Capria decidiu investir no Brasil?
Vamos ver. Minha história com o Brasil começa muito tempo antes de que eu chegue à Capria. Eu trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento e, começando no ano 99, eu comecei a trabalhar e investir em venture capital no Brasil. O Brasil sempre foi, para mim, um laboratório de experiências. O que ia funcionar no Brasil ia dar-me lições aprendidas que eu podia tirar a outros países de América Latina mais logo. Então, eu comecei, trabalhei com a BNDES, Finepi, setor privado, investi na minha carreira dentro do Vigi, depois na Capria, em mais de 22 fundos de venture capital no Brasil e também empresas. Então, por que isso? Porque tanto quando eu estava no Vigi como agora, todos os sócios, os parceiros na Capria, achamos que o Brasil é o ponto de partida, o lançamento para entender que pode funcionar ou não na América Latina. O Brasil tem empreendedores que agora tem visto como um ponto de inflexão começando o ano 2012, 2013. Mas eu acompanhei desde antes e eu sempre achava que os empreendedores brasileiros tinham inovação na sua cabeça e resiliência. Muito importante, porque eu sei muito bem, eu sou argentina, mas moro pela toda a minha vida aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes os países do Cono Sul, as pessoas estrangeiras ficam olhando a volatilidade da moeda, ou o novo governo, o que vai acontecer com os juros. E eu sempre falava assim, olha, venture capital é um jogo de longo prazo. O que hoje está acontecendo não vai ter tanta influência para o momento de sair dessas empresas, de ser vendidas. Então, primeiro, sempre apostamos, acreditamos na Capria que o Brasil é um dos dois pontos dentro da América Latina que nós olhamos para investir, Brasil e México. Capital humano do Brasil, inovação, possibilidades de adaptar e usar tecnologia por uma população jovem que já nasceu com o iPhone ou mobile nas suas mãos. As exigências regulatórias, como eu tenho visto desde a CVM dos anos 90 e tantos, 94 para frente, eu acho que agora há muitas leis de inovação, de startups que estão favorecendo. Mas quando há algo que não favorece tanto, o empreendedor brasileiro faz o jeitinho de saber como movimentar-se e trabalhar nesse ambiente. Eu acho também que o momento econômico, vou direcionar mais a pergunta, a essa correção que teve a indústria do venture capital. No ano 2021, todo mundo ficava muito contente, achando que já o mundo ficou como Silicon Valley, avaliações muito altas das empresas, rodadas cada dois meses, cada vez a avaliação mais alta, e de repente tudo quedou. Por que quedou? Porque estávamos ao fim de um bullish cycle. Todos os investidores que já temos um pouco mais de cabelo grisado, sabíamos que o fim de um bullish cycle normalmente traz uma vinda para baixo. O que não sabíamos era que também íamos ter uma guerra, íamos ter problemas dentro dos Estados Unidos, íamos ver a caída de muitas empresas listadas publicamente. Então, frente disso, o que eu vejo agora é que, afinal, o empreendedor brasileiro sabe como mover-se. Aquelas empresas que têm crescimento, mas não a custo de tudo, crescimento bem organizado, sabendo seus fortalezas, estão conseguindo dinheiro. E aqueles fundos de venture capital que também sabem atuar dentro de momentos assim, têm uma oportunidade fabulosa, porque têm empresas muito boas com avaliações muito mais racionais e prudentes que o que nós, os investidores, queremos ver.
E como é que você vê, nesse caso, a maturidade do segmento de startups no Brasil, né? Quer dizer, vocês, pelo que eu entendi, assim, hoje vocês não estão procurando unicórnios, vocês estão procurando empresas que têm um modelo de negócio sólido, como eles chamam, uma empresa camelo, né? É isso mesmo?
Como é que adoro os camelos, sabe por quê? Porque o camelo pode seguir adiante com pouca água. Então, quando o mercado fica parado, o camelo segue à frente. Mas se queremos investir em companhias que possam, para frente, voltar unicórnio, o que nós achamos é, preferimos investir numa companhia que tem um crescimento anual além ou mais ou menos ao redor de 100% cada ano, pode ser 70% ou 80%, mas que vá numa escada para arriba, mas unicórnios per se é o que nós queremos construir juntos. Mas Brasil, a maturidade do segmento, se você vê, a maioria dos unicórnios da América Latina são do Brasil. Isso já fala por si mesmo que há mais maturidade. Temos também unicórnios no México, outros países, mas é um, dois. México teve os primeiros unicórnios durante o ano 2021, Brasil já tinha. O outro único país que tem tido unicórnios antes tem sido Argentina, mas quando nós nem falávamos de unicórnio, com Mercado Livre, Globan, mas Brasil realmente é o líder dentro da América Latina. As startups têm um caminho para crescer e sabem como crescer. Estamos vendo também algo muito interessante. Quando eu comecei no Brasil, Brasil tinha tudo, então estava muito focado no dentro do país, porque vocês tinham investidores, empreendedores, governo, setor privado, etc. Agora o Brasil está abrindo-se a outros mercados. Eu vejo muitas companhias e também fundos de venture capital que desde o Brasil estão se posicionando no México, na Colômbia, começam a olhar ao resto da América Latina, além dos Estados Unidos. Então, eu acho que, enquanto a maturidade, vamos bem. Tem espaço para crescer, obviamente, mas vamos bem.
Suzana, o Capri administra coletivamente, né, ativos superiores a 200 milhões de dólares, né? Quanto disso será destinado a investimentos no Brasil? Você já tem uma cifra de quanto vocês pretendem investir aqui no país?
É uma boa pergunta, porque nós não gostamos de alocar quotas per regiões. A Capria é um fundo que investe na América Latina, principalmente Brasil e México, na África, principalmente Quênia, Nigéria e Egito, na Índia, onde começou nossa história. A história da Capria começa com dois fundos de venture capital na Índia e também o Sul-Este Asiático. Então, o que nós queremos pensar é que temos a oportunidade maravilhosa de observar o todo Global South. Então, vamos ir por os melhores. Então, por exemplo, dentro do fundo 2, este que estamos levantando e que já tivemos um primeiro closing, já temos investido numa companhia brasileira, dois fundos, um que está, tem a sede no Brasil e outro que tem muita atividade no Brasil. E se falarmos em umas semanas, poderíamos falar de mais outra empresa brasileira que estamos investindo. E ainda não temos novos investimentos na Índia, Sudeste Asiático ou África. Então, começamos bastante forte com o Brasil dentro deste Fundo 2. O que vamos fazer é continuar assim, como é um pouco uma carreira de cavalos. Uhum. Aquele que fica melhor tem nosso dinheiro.
Okay. E vocês têm segmentos prioritários ou foco em algum mercado vertical especificamente para investir no Brasil?
Por suposto. E então você vai entender por que Brasil acaba também sendo um de nossos países preferidos. Nossos setores alvo são fintech, climate tech, mas esse é o ponto mais específico de sustentabilidade, agri e full tech e também job tech. Quando você pensa no Brasil, Brasil tem infinitas possibilidades para fintech e também para agri. Então, a empresa que já investimos é a Agrofy, um marketplace B2B que conecta farmers com producers. Desculpe meu inglês, mas de repente não me lembrei como falar em português essas duas palavras. Achamos que todo o tema de inteligência artificial tem que estar dentro de cada startup, mais que investir em startups focadas em Generative Artificial Intelligence, vamos investir em companhias como a Agrofy, essa outra que eu não posso ainda mencionar, que tem uma grande possibilidade de ficar mais eficiente porque estão usando Generative AI. Mas também todo o tema, não somente de agri-foodtech, mas fintech, tem que ver com uma imensa população que ainda não está totalmente bancarizada, por um lado, isso é um minus, um desafio, mas a oportunidade qual é? Que a maioria dos brasileiros, e não estou falando somente das classes sociais econômicas mais ricas, mas a maioria tem alguma forma de teléfono inteligente. E quando você tem um smartphone, você tem o mundo aberto para conectar com uma fintech, conseguir um empréstimo e fazer seu próprio negócio lá.
E como é que é o modelo de investimento da Capria nas startups? Ela tem um limite, um valor? Ela tem uma cadeira na governança das empresas? Como é que funciona o investimento?
Muita boa pergunta. Nós, em geral, não lideramos o investimento porque temos fundos de venture capital parceiros de nós que eles têm investido antes que nós. Nós acompanhamos esses primeiros passos da startup e quando achamos que é um bom fit para nós, co-investimos com esse fundo. Tendo dito isto, também podemos liderar. E aquela que não posso mencionar, nós estamos liderando. Então, podemos liderar ou não? Dependendo, vamos ter uma cadeira de observador ou uma cadeira de membro votante. No bode. Nossas alocações tendem a ser entre 1 milhão e 500 mil na primeira rodada e reservar, se a empresa vai bem, mais dinheiro para a próxima rodada. Sim. Investimos preferentemente em séries A e A+, mas podemos chegar também nas rodadas B, nos follow-ons. Okay. Nos gusta pensar que nosso valor agregado é que nós podemos conectar fundadores do Brasil que estão fazendo agritech com um fundador na Índia que tem uma empresa similar, desafios similares, oportunidades similares. Eu vou dar um pequeno exemplo. E isto é real. Um fundador brasileiro que fala com um indiano e o brasileiro fala ao indiano, olha, você tem uma boa maneira de atrair mais farmers. Eu tenho dificuldades com isso. E o indiano fala ao brasileiro, eu posso compartilhar, mas você tem que dizer como faz a tecnologia, porque você tem melhor tecnologia que eu. Então, é um mundo maravilhoso, porque o indiano não vê o brasileiro como concorrente. Ele não vai ir ao Brasil. E o brasileiro mesmo. Então, eles falam melhor cada um, mas sabem que tem eu tenho uma pessoa com quem bater papo se eu tenho uma dificuldade. Então, nós fazemos muitos desses casamentos, também temos muitas workshops, por exemplo, com o tema de Generative AI, de meus sócios, Will Poole, é um cara fantástico, seu background é Microsoft por 20 anos, tem assim, quase que parece um robô. Então, ele está fazendo um montão de capacitação às startups direitas de nosso portfólio e também às startups de nossos fundos. Para quê? Para fazer ver, no seu modelo de negócio, você pode aumentar sua eficiência usando Generative AI dessa maneira. Convidamos ao fundador do Allen Institute de Inteligência Artificial e ele falou em um papo muito relaxado, não tinha assim ideias dele, mas ele esteve uma hora com fundadores e os fundadores podiam dizer, olha, eu tenho um job tech startup, como posso integrar isto? Então, foi muito assim o que os fundadores queriam perguntar. Então, isso é parte do nosso grande valor agregado. Podemos conectar as empresas com o sul global, mas também, como os três sócios ficamos na América do Norte, também podemos acompanhá-las nesse salto à América do Norte.
Eu vi que a Capria tem um foco em sustentabilidade, né? Como é que é a prioridade de vocês em termos de investimento em projetos que envolvam o ESG?
Adoro essa pergunta e eu vou falar por quê. Eu não gosto, e a Capria, quando digo eu, é a Capria, não gostamos de investir em companhias, empresas que são companhias ou empresas que vão melhorar a vida dos negócios que são parte de essa 1% da população, mas que têm mais dinheiro. Nós nos enfocamos na classe média para embaixo. Essa banda de população que, se não tem melhores produtos e serviços, pode cair novamente na linha de pobreza. Então, é classe média e classe média frágil. Então, que é o que nós procuramos? Que as companhias tenham produtos ou serviços que vão ou a melhorar a vida das pessoas, por exemplo, temos algumas companhias de job tech na Índia, que está totalmente focado no mercado dos trabalhadores blue collar, não o trabalhador do setor de conhecimento, mas blue collar. E durante a pandemia, apoiamos muito essa empresa para que não se caíra, mas que pudesse seguir adiante. Depois, também serviços ou produtos, como no caso do AgroFi, para fazer de uma indústria que é importante, que tem muitos empregados e muitas pessoas de níveis econômicos mais baixos, como é agritech, ou agronegócios, para dar as ferramentas que eles precisam para volver-se mais competitivos e poder trabalhar de uma maneira mais eficiente. Então, temos todos os lineamentos da ESG, nos importa muito, procuramos fundadores que tenham esse DNA, procuramos fundadores que sejam, que queiram aprender, que tenham uma visão grande, mas comecem com os pés na terra. Eu prefiro empreendedores com os pés na terra que imediatamente nos céus, porque não? Então, tenho que baixá-lo à terra. E achamos que é muito importante investir em companhias que podem ser resilientes a recessões, volatilidade da moeda, a um pouco de falta de estabilidade social. Já vai passar, mas se temos um fundador que o primeiro problema com volatilidade da moeda, ele fica correndo, então não vá. Temos, por exemplo, um caso bem interessante na Nigéria. Na Nigéria teve problemas um pouco de inestabilidade social. E o fundador falou assim, olha, não é a primeira, não vai ser a última. Vai passar. Falemos em um mês, isto vai passar e minha empresa vai ter caído um pouquinho e depois se recupera. Então, queremos esse tipo de fundador que seja resiliente e crea produtos que estão solucionando um problema real para sua comunidade e, portanto, tem um mercado imediato e depois um mercado que pode ser global. Porque muitos desses desafios não são somente para um estado do Brasil ou somente para o Brasil. Pode ser para toda a América Latina ou também começar a ir para outros mercados.
Suzana, para finalizar, como é que os interessados em projetos podem entrar em contato com a Capra? Como apresentar projetos das startups para vocês?
É muita boa pergunta, porque queremos entender todos os melhores projetos que há no Brasil. Então, tem que ir ao nosso website, capria.bc, Venture Capital, e ali, quando diz contatar, há duas diferenças. Se é um fundador, ou seja, já não é uma pessoa que quer saber mais, investir na Capria ou ver se há um emprego para ele, há um que diz para pitches. Então, aí, ali, eles têm que preencher um formulário e aí, então, alguém vai, dependendo da região, vai contatar com ele. Normalmente, nós temos dois sócios per região. Então, eu estou América Latina com Will, eu estou África com Móbola, blá, blá, blá. E assim continuamos.
Perfeito. Suzana, muito obrigado, prazer em conhecê-la e muito obrigado por participar do nosso podcast Tech Inside Talk. Até a próxima, Suzana.
Um prazer.
Ok. Um abraço.
Abraço.